Pessoal, bom dia, bom dia. Bom dia. Espero que vocês estejam bem. Bastante gente nova, né? Bastante gente nova aqui entre a gente. Feliz pra caramba de ver todos vocês. Eu já vi alguns rostos ou outro aqui, vai e vem, mas eu acho que não todo mundo. Você que de repente aqui é a primeira vez mesmo. Tem alguém que é primeira vez? Você, primeira vez? Mais alguém? Primeira? Ninguém? Só? Pessoal, o Adriano? Adriano, primeira vez. Marcos, seja bem-vindo. porque Deus me falou aqui agora, seu nome é Marcos, eu acho que... Se é a primeira vez, como é que eu sei seu nome, né? Deus deu aqui, ó, revelou aqui, ó. Ai, ai. Mas é isso daí, pessoal. Muito bom dia para todos vocês. Como eu disse, espero que esteja sendo bom dia e espero que essa esteja sendo uma boa experiência. A gente está numa série e nessa série a gente está falando sobre... sobre quem é Deus, né? Na verdade, é uma grande pergunta, né? Não é a nossa intenção que essas mensagens desse mês de abril, vamos estar conversando os 4 domingos de abril sobre quem é Deus, não é a nossa intenção fazer com que você desvende todos os segredos e a plenitude de Deus, até porque não é possível uma coisa dessa. Na verdade, a nossa intenção é que vocês saiam daqui justamente... Ped, esqueci de pegar. Esqueci. Então, a nossa intenção não é que vocês saiam daqui desvendando os segredos de Deus, conhecendo tudo sobre quem é Deus, até porque não tem como. Não tem como a gente saber disso. Então, valeu, Ped. Então, a intenção é que essa série seja um impulso para a gente, de repente, começar a buscar saber quem é. Que seja um impulso, seja uma grande pergunta, que a gente não está entregando uma resposta, a gente está colocando mais perguntas para que, de repente, seja um impulso, né? O mundo ele é sempre movido pelas perguntas e que esse impulso faça a gente buscar conhecimento, faça a gente buscar um pouco mais sobre quem é Deus, faça a gente querer conhecer quem é Deus. Tem um comportamento muito interessante que é chamado de Dunning-Kruger, que é esse gráfico aqui. É uma relação entre conhecimento e confiança, ou conhecimento e insegurança, mais ou menos é assim. O que ele fala pra gente? Esse é um gráfico de um comportamento psiquiátrico, na verdade. O Marcos deve conhecer bem, Tuzlano. É um comportamento psiquiátrico, então é tese, é comprovado, isso não tirei do Facebook. Então, mais ou menos é o quê? Conforme a gente busca o conhecimento, a nossa relação de confiança em si, como se fosse segurança ou insegurança, ela reage. Então, quando a gente começa a buscar alguma coisa, quando a gente começa a estudar sobre alguma coisa, adquirir conhecimento, nessa caminhada de conhecimento, a gente vai ganhando confiança. Até que a gente chega a um ponto que está lá em cima, que a gente está no nosso início da nossa jornada de conhecimento, a gente está cheio de confiança, porque é conhecimento novo, conhecimento faz isso com a gente. Conhecimento faz a gente achar que a gente conhece pra caramba, que a gente sabe todas as coisas. E nessa jornada de conhecimento, conforme a gente continua se aprofundar em conhecer, a nossa segurança, a nossa confiança cai. Até que depois de tanto conhecer, nós nos tornamos pessoas inseguras. Não é, parece que seria o contrário, mas não é. Nós nos tornamos pessoas inseguras. Por quê? Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe o quanto que falta para ser conhecido. Quanto mais a gente se aprofunda em saber, se aprofunda em conhecer, mais a gente enxerga o macro, do tamanho, do que existe, para que ainda seja conhecido. Então, a gente começa a ficar numa posição de insegurança. Porque agora eu comecei a perceber que existe muita coisa, muito mais coisas do que eu imaginava para me conhecer, e eu ainda sei tão pouco. Mesmo que a gente esteja numa jornada de conhecimento muito mais para frente do que quando a gente começou. Mas a nossa confiança estava à tona e agora caiu. Quando que a gente consegue voltar a ganhar um pouco de segurança, de deixar de ser inseguro? Quando? Quando a gente começa a continuar na nossa jornada de conhecimento, mas não é porque a gente começa a conhecer muita coisa. A gente ganha segurança não é porque a gente agora tem bastante conhecimento. A gente ganha confiança porque agora a gente aceita as nossas limitações. E na nossa jornada de conhecimento, a gente aceita a nossa humanidade, as nossas limitações. Então, a gente reconhece que a gente só pode saber até ali mesmo. Então, a gente aceita o pouco que a gente alcançou, porque é tudo que a gente conseguiria alcançar. Então, é o nosso ponto de confiança. Eu acho que, por mais que não seja a minha área, né? Psiquiatria não é minha área, mas eu acho muito interessante porque é um comportamento que se aplica em tudo na nossa vida. E, inclusive, na busca sobre quem é Deus. Quando a gente começa a buscar quem é Deus, no início, a gente começa a aprender uma coisa ou outra, a gente fica cheio de si. A gente acha que conhece sobre Deus, conhece sobre todas as coisas, a gente começa a ficar seguro pra caramba, a gente acha que a gente é o mestre da situação, até que, conforme a gente se aprofunda em conhecer, a gente começa a perceber que Deus tem muito mais a ser conhecido. E quanto mais a gente mergulha, estuda e adquire conhecimento, mais a gente vê o tanto que ainda falta para ser revelado. Quanto mais próximo de Deus, maior ele fica. Quanto mais próximo, maior. Então a gente começa a estar nesse estado de reverência, nesse estado de se prostrar, nesse status de humildade. É isso que a jornada do conhecimento leva a gente, a estar numa posição de humildade, uma posição de se prostrar de realmente, porque a gente começa a ver que por mais que eu queira, por mais que eu busque saber quem é Deus, quanto mais eu me aprofundo, maior Deus fica. Quanto mais perto eu fico, maior Deus fica. E a gente vai ficando nessa posição de insegurança, mas de repente numa posição de se prostrar, numa posição de reverência. Quando a gente consegue, de novo, começar a adquirir uma certa confiança em caminhar, em seja, ensinar ou de pregar, de novo, na nossa continuação da jornada do conhecimento, é quando a gente descobre que mesmo com tanta diferença, mesmo com tanta discrepância entre aquilo que eu sou e aquilo que Deus é, a gente entende que nós descobrimos quem nós somos em Deus. A gente começa a ver quem que eu sou em Deus. E aí a gente começa a, de repente, chegar naquele final da curva, que é um ponto onde que a gente, eu chamo aquele finalzinho do ponto de começar a viver um propósito com Deus. Porque aí você entende quem você é em Deus. Eu tenho que são três grandes espantos na nossa vida. O primeiro espanto de quando a gente vê quem Deus é, enorme. O segundo espanto, quando a gente vê quem que a gente é, nada. E o terceiro espanto, que é quando a gente tem a consciência. A gente se espanta em ter a consciência de, por mais diferente que seja, pela discrepância toda que existe entre a gente e Deus, ele ainda nos permite viver nele. Isso é para mim, eu resumiria aquela jornada nesses três grandes espantos que a gente vai tendo ao decorrer da nossa caminhada. E é isso que, de repente, a jornada de conhecer a Deus faz com a gente. Quanto mais a gente se aproxima, menor a gente fica. Quanto mais a gente mergulha em conhecer a Deus, mais incompreensível parece que Deus fica. Mais indescritível, maior, mais imponente, mais poderoso. Quanto mais perto, mais longe parece que a gente fica de alcançar a plenitude de entender. A gente começa a compreender, então, que a gente precisa estar numa posição de reverência. Aquela situação parece que prostra no peso das nossas costas e a gente começa, de repente, a entender o significado de glória. Significado de glória. Glória e peso é a mesma palavra. No original do hebraico é a palavra kavod, que é a mesma palavra. Peso e glória são traduzidas de uma mesma palavra de verdade, de fato, de acordo com a tradução, de acordo com o contexto, vai para peso, vai para glória. Então, a gente começa a entender o significado de glória quando é essa jornada de ver o tamanho de Deus, conforme ele se revela, mais a gente se prostra, porque mais pesado fica contemplar um Deus como ele se apresenta, todo poderoso. E aí, eu de repente, para que a gente consiga um pouco ilustrar isso melhor, porque parece muito místico, né? Muito místico, muita, muita visão, muito Deus, o que está acontecendo? Tem um Deus na mitologia grega, que é o Atlas, não sei se vocês conhecem, normalmente ele se apresenta dessa forma, algumas literaturas Atlântida. Ele é o Deus que foi amaldiçoado por Zeus para sustentar nas suas costas, nos seus braços, os firmamentos da terra, da criação, e ele precisa de carregar. Enfim, se a gente não morre, se a terra está aqui paradinha, se o céu não cai, é porque a Atlas segura o fundamento para a gente, ok? Amém? É, né? Então, a gente entende então que a Atlas segura isso tudo, e é muito interessante, eu acho que isso ilustra muito bem, porque isso é mitologia, é mito. A única limitação da mitologia é a criatividade de quem está criando a história e escrevendo. A única limitação. Tudo é possível. O que, que eu vejo quando eu vejo Atlas? É que eu vejo que até onde tudo é possível, um Deus, ele se curva para segurar a criação do Deus real. Até na mitologia, até no onde que o cara só precisava de imaginar, eu vejo um Deus se curvando para segurar o peso daquilo que é criação, daquilo que é glória de um Deus real, que é o Deus Todo-Poderoso. A gente vê esse tipo de reação, para mim, isso é a ilustração sobre glória. Quando eu vejo o Atlas, eu vejo glória, eu vejo a glória do Deus Todo-Poderoso, o Deus real. Para mim, é isso que mostra. Durante essa jornada toda da Bíblia, que a gente... De repente aqui a gente conhece bem, já lê bastante Bíblia, todo mundo aqui. E a gente conhece bem a história, e eu acho que no decorrer da história acontece, por muitas vezes acontece esse lance dessa reação sobre a revelação, sobre quando Deus se revela, se apresenta em glória. A gente vê, por exemplo, lá desde lá de trás, lá do começo, profetas lá. Profetas Isaías, por exemplo, ele estava, sei lá, estava rolando alguma coisa e ele tem uma visão, a visão do trono de Deus lá, né? Isaías 6 fala sobre essa visão, que Deus se apresenta para ele em um trono e tal. Claro que é uma visão desfocada sobre quem é Deus, claro que não é aquilo, porque se Deus se apresentasse na sua plenitude, a gente não suportaria, mas dentro da limitação e da humanidade de Isaías, dentro do que ele conhecia, dentro daquilo que não ia deixar Isaías louco, Deus se apresenta alguma parte daquilo que ele poderia se aproximar, pelo menos no pensamento humano de Isaías. E ele mostra ali um trono, um monte de coisa, e ele se revela numa visão do sentido místico mesmo da parada, espiritual, daquele negócio que a gente não entende muito bem, mas ele se apresenta numa visão. Nesse momento, em Isaías 6, fala que quando Deus se apresenta, faz a visão, Isaías, não está escrito, mas pelo que está escrito, eu acredito que Isaías se prostra. Porque na hora que ele vê a visão, ele abaixa e fala, ai de mim. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, eu sou sujo, eu sou pequeno, eu sou pecador. Ai de mim, porque os meus olhos viram o rei. A resposta da apresentação de Deus, quando Deus se mostra, leva a gente nessa posição de humildade, de reverência. Quando Deus prostra, eu imagino, de repente, Isaías já com o olho fechado, tampado, abaixado, porque, ai de mim, os meus olhos viram o rei. Pecador como sou, sujo como sou. E isso não é só num contexto místico, espiritual, visão. Isso acontece durante todo o decorrer da parada. Por exemplo, a gente percebe que Davi, ele por um momento estava em observação, provavelmente de um lugar ali muito maneiro, alguma paisagem, alguma coisa, não sei onde que ele estava, mas no Salmo 19 a gente vê que Davi, em contemplação da criação, em contemplação daquilo que Deus tinha criado, ele está, para mim, claramente em êxtase com aquela visão, e ele está sentindo aquele peso, não está escrito, mas eu acho que ele estava, sim, curvado perante aquilo, e ele começa a escrever o Salmo 19, e ele começa a dizer, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão, os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa para outro dia, e uma noite revela conhecimento para outra noite. Era uma declaração de da criação revelando entre si, como se a criação conversasse entre si, como que a terra como um Deus, um ser vivo. Um dia discursa para outro dia, uma noite discursa para outra noite, e a gente vê que ainda assim, mesmo no silêncio, não há linguagem, não há palavras deles, que era a visão que ele estava tendo deles, não se ouve nenhum som. Sem palavras, sem som nenhum, porém, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Mesmo no silêncio total, mesmo sem som algum, a sua voz é conhecida por toda a terra. Davi estava numa contemplação de algo extraordinário. Davi, resumindo esse salmo, mostra que a criação, aquilo que ele observava, era tão pesado, era tão glorioso que aquilo revelava um peso sobre ele, que é o peso da glória de Deus. A criação revela a glória de Deus. Eu tive uma experiência parecida, próxima, de repente, com o Salmo 19, que me faz assimilar melhor esse Salmo. Nas minhas últimas férias, eu tive a oportunidade de conhecer um lugar incrível. Eu conheci um lugar realmente incrível. Eu tive a oportunidade de ir para a Suíça. E a gente ficou hospedado ali numa cidadezinha, meio que do lado, dentro, meio que dos Alpes suíços. E ali estava eu, a Bia, a Marcela e o Gustavo também, da nossa conexão, eles fizeram essa viagem com a gente. E era incrível que a gente, por alguns momentos que a gente ia aos Alpes ou estava em observação daquele lugar, daquelas montanhas, era uma sensação que por várias e várias vezes a gente simplesmente não falava nada, não saía nada. Era uma sensação incrível, a imponência daquela visão era como se as montanhas estivessem vivas em alguns momentos. Aquilo pesava de uma forma, a gente não se comunicava direito durante alguns momentos, porque a gente não tinha o que falar, a gente ficava literalmente meio que com medo, quase que uma sensação de medo. Conhece aquela palavra megalofobia? Medo do que é grande? Aquela sensação de você no alto mar com um caiaque e passa um transatlântico do lado. Esse negócio que está aqui, é isso aí, megalofobia, aquele medo daquilo que é grande. Eu não digo que foi num sentido ruim, porque não foi, mas era quase um medo de estar naquela visão, porque aquele peso, né, aquela glória, espremia a gente de uma tal forma, e um silêncio absurdo, que na nossa cabeça parece que fazia até barulho. Era um negócio muito, muito diferente, e eu jamais conseguiria descrever para você de forma real aquilo que eu senti. Eu nunca na minha vida me senti tão pequeno. Nunca na minha vida eu me senti tão pequeno. E olha que eu só tenho 1,70 m. eu vi naquele momento Deus se apresentando de uma forma irreverente, sabe? Quando a gente olhava aquilo, entre a gente por várias vezes simplesmente falava: quem é Deus? Quem é Deus? A gente, como que algo tão terrível igual esse, como que algo tão temível e terrível, tão grande, tão denso, como que algo tão pesado pode, ao mesmo tempo de ser tão terrível, ser também tão formoso, me atrair de tal forma? É uma sensação incrível que eu percebi mais ou menos como se fosse Salmo 19. Era a criação revelando a glória de Deus. Por vezes, a gente mesmo, entre a gente, era legal porque a gente ficava algumas horas assim, sem falar, meio que olhando. E a gente, entre a gente só, às vezes, literalmente, com os olhos cheios d'água. Literalmente com os olhos cheios d'água, falando: quem é Deus, cara? Se essas montanhas aqui carregam tanta glória e o negócio pesa tão forte sobre os nossos ombros, sobre a nossa humanidade, o que dirá daquele que criou todas essas coisas e sustenta tudo isso na palma da sua mão como se não fosse nada? Aquela contemplação de glória, aquilo tudo, no final das contas, um pouquinho que a gente conseguia se expressar era: quem é Deus? Quem é Deus, afinal de contas? Quem é Deus? Aquilo foi uma experiência assim de transformadora. essa exposição à criação da glória de Deus. Eu vejo que ao longo da história inteira, da nossa vida, Deus ele se manifesta de várias faces, de várias formas. Ele se manifesta como amor, ele se manifesta como humano, paz, água, enfim. Eu acredito que para cada demonstração que Deus se apresenta para a gente, é porque ele espera uma reação, porque ele não pode se revelar plenamente. Ninguém entenderia, ninguém suportaria. Então, na nossa humanidade, ele se apresenta dentro daquilo que a gente conhece, um pouquinho de cada vez, uma face por tempo, para que a gente corresponda e comece a tentar entender a plenitude de Deus. Quando Deus se apresenta como amor, ele espera que a gente se responda com gratidão, porque a gente entende quem ele fez. Quando Deus se apresenta como um homem, a gente fala sobre família, relacionamento, o que seja. E para cada apresentação de Deus, para cada vez que ele se mostra, a gente responde de uma forma para entender mais um pedacinho de Deus. Acontece que durante toda a história, por várias vezes, ele não se apresentou como o amor, o irmão e como a paz. Por várias vezes, ele se apresenta como o Deus Todo-Poderoso, o imponente, temível e terrível Deus. Moisés, Deuteronômio, fala, cuidado com o nome, Deuteronômio 28. Eles nem falam, né? Eles falam o nome. Cuidado, temem as suas palavras. Vocês precisam de reconhecer o temível, o grande e terrível Senhor. E olha que Deus, Moisés, de repente, depois de Jesus, é o top 1 dos famosos aí da Bíblia. E ele teve muita interação, muita experiência. Então, tipo assim, se ele está falando que Deus é terrível, Deus é imponente, Deus é o Senhor Todo-Poderoso, eu, mero mortal, que não tive nada próximo do que ele teve, eu simplesmente preciso de acreditar que Deus é esse terrível. Muito maneiro, nessa jornada de Moisés mesmo, a gente vê que teve um momento no livro do Êxodo, lá atrás, Êxodo 3, quando Moisés estava andando no deserto, e aí uma árvore pegando fogo, e falando, nós, árvore pegando fogo sem se consumir, falando, na esquerda, nós para onde? Para a direita. Vamos correr dessa árvore, porque essa árvore fala. Moisés, brabo como era, diferente, ele falou assim, uma árvore falante, eu vou lá conversar com ela. Por que não? E aí a árvore pegando fogo, e aí a sarça, né, a famosa história da sarça, ele chega e é Deus se apresentando para ele. Caramba. Deus se apresentando para ele. E nesse momento, é interessante eu percebo alguns detalhes, independente da história, o que estava rolando, Egito e tal, mas quando Deus se apresenta para Moisés ali, ele se apresenta, fala o que ele intenção, aquele rolê todo que a gente sabe, e no final Moisés pergunta, e aí, qual que é o seu nome? Ele, vou lá falar para a galera então, mas em nome de quem que eu estou indo falar? Qual que é o seu nome? O que Deus, que a gente lê, que Deus responde eu sou o que sou. Isso é o que está escrito. Essa resposta de Deus, na tradição mesmo, ela é o nome impronunciável de Deus. É o nome impronunciável, na verdade. Então, na tradição, eles referem a essa resposta não como um nome ou não como eu sou o que sou. Garganta danada, gente. Ei, som. Eu acho que é o microfone. Deve ser o microfone. Serginho, arruma o microfone. Deus ele se apresenta, ele responde essa pergunta de Deus, qual que é o seu nome? Ele simplesmente, essa resposta de Deus na tradição judaica mesmo, ela é conhecida como tetragrama. Eles chamam até de sagrado, que é o YHWH. É o nome impronunciável de Deus. Eu imagino que se fosse, não fosse uma árvore, de repente fosse uma pessoa, a resposta de Deus seria mais ou menos assim, ó. Não. A balançada de cabeça negativa. E dizem, né, na tradição já rabínica, fala que essa resposta de Deus ela é mais parecida com um sopro do que com a palavra. Era assim, qual que é o seu nome? E Deus respondesse. Balançando a cabeça do tipo, não tenta me compreender, Moisés. Não tenta me entender, não tenta me colocar dentro daquilo que você consegue descrever. Não me diminua a algo que caiba no seu entendimento. É isso que Deus responde. Quem que é você? Um suspiro do tipo... Deus era misericordioso nessa época também, né? Porque se não fosse... rodava ali. Era como se essa resposta era como se fosse um sopro, um temível, estrondoso sopro silencioso, que é o nome impronunciável. Quando a terra treme, é algo grande, é algo terrível, a terra treme, casa cai, e troço arrasta, e aquele negócio incontrolável, não tem nada que a gente consiga fazer, não tem nada que a gente consiga... fugir daquilo, a terra está tremendo, mas ainda assim eu consigo ver, eu consigo sentir, eu consigo entender e eu consigo nomear. A gente chama isso de terremoto. Estudiosos te explicam por que que isso acontece, eles preveem quando vai acontecer, por mais terrível que seja, é conhecido, é controlável, é entendível, é pronunciável. As tempestades, por exemplo, o céu fecha, raios, trovões e cai aquela imponência de água sobre a terra que também leva casa e destrói coisas e dá aquela parada toda. Ainda que imponente, ainda que terrível, ainda que forte, eu consigo entender, eu consigo ver, eu consigo nomear a tempestade, inclusive eu consigo controlar. Não sei se vocês viram, no carnaval tinha uma chuva para cair no lugar onde que seria a festa. A galera foi de avião, jogou com os jatos d'água na nuvem, carregaram e fizeram a chuva cair em outro lugar. A gente consegue já controlar a tempestade. A gente consegue, por mais incrível que seja, por mais imponente que seja, terrível, até a tempestade a gente consegue controlar. Mas quando Deus se apresenta, é tipo assim... Não tenta me colocar dentro daquilo que você controla. Não tenta me colocar dentro daquilo que você entende. Como se tudo isso da natureza fosse só dentro da nossa cabeça. É um terremoto dentro da gente. E nessa continuação do próprio livro do Êxodo, mais para frente, a gente vê, por exemplo, que lá no capítulo 20 já é Deus falando das leis e eu entendo, eu percebo, claro que havia uma referência toda das imagens, das adorações e tal, mas eu percebo Deus falando... em experiência do que estava acontecendo, quando Deus fala, não criem imagens do que está acima do céu, Êxodo 20, versículo 4, do que está acima do céu, do que está abaixo, eu sinto uma entonação, eu sinto pela história que Deus não está falando só das suas experiências, mas Deus fala, não criem uma imagem de mim na sua cabeça, não me diminua a uma imagem, não me diminua a algo que você consegue compreender, não me coloque em algo que você consegue descrever, não tente me dar nome, não tente me domesticar, não tente compreender a minha plenitude, eu não caibo dentro do seu entendimento, eu não caibo dentro de algo que você consegue descrever. A estátua que é esculpida é só uma reação daquilo que já existe dentro das pessoas. A idolatria que nós já carregamos. A gente só passa isso para uma estátua ou não, aí é a opção de cada um, mas a idolatria de cada um já existe, a gente só coloca para fora. O que Deus está falando era, não crie no seu coração uma imagem que vai me diminuir. Não tente saber o meu nome, não tente conhecer a minha forma, não tente me tocar, não tente me controlar. E aí eu pego para mim, Deus não é o seu ídolo. Deus não é o seu ídolo, Deus é muito além do que a gente consegue compreender. Uma estátua não segura? Não. Mas o meu entendimento também não. Uma imagem criada dentro de mim sobre o que poderia ser não contém nem pequena parte daquilo que Deus é. Deus, ele se apresenta lá atrás, bem lá atrás, para essa galera. E a apresentação desse Deus é tão terrível, tão onipotente, tão pesada, que daí para frente as pessoas nem tentam pronunciar mais o seu nome. E esse tetragrama acabou sendo trago como Yahvé, né? Como se fosse o nome de Deus. Ele traz para mim uma baita... Não tetragrama, mas Yahvé, de repente. Para mim, ele traz a nossa... Lá no interior, a nossa idolatria, a idolatria que todo mundo carrega, a nossa idolatria de estimação que a gente tenta domesticar e controlar esse Deus incompreensível. Quando Deus se apresenta lá atrás, por exemplo, ele é tão imponente que geração após geração é passado o seguinte, Deus é o Todo-Poderoso. Os descendentes mesmo lá da região sentem tanto medo e tanto temor por pensar em pronunciar o nome do Senhor que eles chamam Deus de o nome. É o Hashem, o nome. Eles não falam, pronunciam a Deus falando, Yahvé. Eles chamam de Hashem. Que nome? Hashem. Que nome? O nome. Louvem o nome. Adorem o nome. O nome está com a gente, Hashem. Estourando muito de longe, Hashem Adonai. O nome do Senhor, seu Deus. Isso é o máximo que eles falam e jamais tentariam pronunciar esse nome impronunciável. Esse nome. Então, Yahvé, que não é o nome de Deus, foi uma tentativa humana de colocar Deus dentro daquilo que a gente consegue descrever e nomear. Vai para o inferno, cara? Não, vai não. Eu estou falando que existe uma intenção por trás de todas as coisas. Quando a gente quer colocar Deus dentro de algo que eu entendo, isso para mim não faz um sentido. Quando Deus se apresenta, a única coisa que a minha reação é levada a fazer é me prostrar. É uma reação de reverência. É uma reação de entender a sua imponência, o seu tamanho. Isso, por mais que, enfim, muitos defendam, eu acho que a idolatria que todos nós carregamos dentro de nós, ela nunca vai ser 100% retirada, porque em uma hora ou outra a gente vai domesticar alguma parte de Deus, a gente vai querer controlar, a gente vai querer simplesmente. É porque se eu não entendo, se eu não controlo, eu não vou conseguir adorar alguma coisa que eu não entendo, eu não consigo me jogar de olho fechado naquilo que eu não compreendo, eu não consigo me entregar por inteiro para uma parada que é indescritível. E Deus, ele é isso, né? Então, quando eu vejo os doutores explicando a plenitude de Deus sobre tudo, conhece tudo e sabe tudo, para mim isso só tem um nome. Para mim o nome disso é insanidade. Não tem como compreendermos a sua plenitude. A contemplação de um Deus, como o Austin falou domingo passado, inefável, de um Deus indescritível, um Deus que tem todo o poder, a contemplação desse Deus deveria amassar a nossa humanidade a ponto de que a única reação que a gente faz é se dobrar. Ai de mim porque os meus olhos viram rei. Ai de mim porque eu não sou nada. E quanto mais eu caminho em conhecer, mais eu vejo o tanto que ainda falta para ser conhecido. Quanto mais eu tento compreender, mais eu vejo o tanto que ainda é mistério. Quanto mais eu caminho em conhecer, mais eu menor eu fico, na verdade, né? E eu percebo que, de repente, se a gente permanecer em buscar ao Senhor, permanecer com essa questão, quem é Deus, viva no nosso coração, com esse impulso queimando no nosso coração de buscar saber quem é Deus, a gente consiga, talvez, chegar naquele ponto lá na direita, que não é o ponto onde que a gente conhece tudo, mas é o ponto onde que a gente já passou pela fase de entender o tamanho de Deus. Mas agora a gente entende quem nós somos em Deus. E naquele ponto ali, eu chamo de iniciar a viver um propósito. É quando a gente entende que, apesar das discrepâncias, Deus nos permite permanecermos nele. Apesar dessa diferença discrepante, Deus, o terrível Deus, o temível, poderoso Deus, nos permite, nós como pó, permanecermos nele. E aí, nesse ponto, exatamente naquele ponto, no último ponto que a gente entende, que a gente compreende, é que, de repente, a gente vai descobrir que, na verdade, o Deus terrível é um Deus bom. No final das contas, o terrível Deus pode ser um Deus bom. No próximo domingo que vem, nessa série, a gente vai estar falando do episódio dessa série sobre o Deus bom. Então, a gente vai continuar a partir daquele último ponto, domingo que vem. Eu espero que vocês não percam esses episódios, não percam essa série, porque a gente está nessa rota de conhecer sobre, não de conhecer tudo, mas pelo menos de impulsionar a buscar sobre quem é esse Deus, nessa trajetória de conhecimento. Então, domingo que vem, o Deus bom. E se por acaso você não entendeu nada do que eu falei, e tudo que eu falei foi já esquecido, o resumo é: Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Deus não é esse morango, né? Deus é o Senhor Todo-Poderoso, terrível e imponente. Se exponha à sua criação, se exponha à sua glória, ao peso que ele tem para que você se encontre no lugar que você deve estar, como humanos, que é o lugar de reverência. Esse é o nosso lugar. A partir daí, conforme a boa e misericórdia e vontade de Deus, nós começamos a descobrir que Deus pode ser bom também. Beleza? Galera, vamos orar para a gente finalizar então. Eu espero que tenha sido bom para vocês, espero que tenha sido uma boa experiência e espero que isso seja pelo menos um impulso para que você queira buscar mais sobre quem é Deus. Eu quero finalizar a mensagem então te perguntando, quem é Deus? Te perguntando quem afinal é Deus, quem é Deus para você? Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas. Eu te louvo porque, independente do tamanho e da sua glória e da sua imponência, de todo o poder que você carrega, um dia o Senhor escolheu um pessoal pequeno, pecador, sujo e chamou de filho. Nós te louvamos porque é a sua misericórdia e somente a sua misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos. Nós entendemos e reconhecemos a nossa pequenez, a gente reconhece que a gente não poderia nada sem o Senhor e nós te louvamos pelo seu poder, pela sua glória e pela graça que o Senhor despejou um dia sobre nós, mesmo imerecidamente. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nós agradecemos por tudo e que o Senhor esteja conosco no restante dessa semana, desse dia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então é isso aí, galera. Batismo daqui a pouquinho ali. E no mais, boa semana e bom domingo para todo mundo. Vambora.